em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, nesta terça-feira, 26 de setembro de 2023. Hoje, aqui na capital americana, estão 17 graus centígrados, alguma chuva. Ao microfone está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu e nosso engenheiro de som é o Bill Andrade. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Milhares de arménios fogem do enclave de Nagorno-Karabakh. Estados Unidos assinam um acordo de defesa com o Quênia. A nossa primeira meia hora é dedicada à Angola. O Conselho de Segurança Nacional angolano reuniu ontem. Análises tiveram em todos os assuntos a segurança nacional e o aumento de golpes de Estado em África. Mas será possível um golpe em Angola?
Acho que se eles pagarem bem as pessoas, aqui as tendências para golpes de Estado são muito difíceis.
Neste momento não é possível, porque mal um tentasse ou pensasse, o outro teria conhecimento e daria logo alerta.
Mandado de captura contra jornalista que não respeitou a decisão do tribunal.
O sindicato vem defendendo há anos a descriminalização da atividade jornalística. O sindicato também entende que, uma vez condenados, os jornalistas devem respeitar as decisões dos tribunais.
Ficam nos para ouvir estas e mais reportagens da Voz da América. Por agora vamos ficar com as notícias internacionais que nos traz o Sérgio Nhapi. Vamos então às notícias do mundo.
No enclave de Nagorno-Karabakh, pelo menos 20 pessoas morreram na explosão de um depósito de combustível quando milhares de pessoas da etnia arménia estavam em fuga após a ocupação por forças do Azerbaijão. 290 pessoas foram hospitalizadas. Pelo menos 19 mil refugiados procedentes da região de Nagorno-Karabakh entraram na Arménia, segundo uma nova contagem hoje anunciada pelo vice-primeiro-ministro armênio Tigran Karachatyan, em pleno êxodo de civis do enclave separatista, agora controlado pelo Azerbaijão. Os Estados Unidos apelaram às autoridades do Azerbaijão a proteger os armênios. Esta crise humanitária decorre da ofensiva lançada pelo exército azer no dia 19 contra as posições armênias no enclave que chamou Operação Antiterrorista. O exército exigiu que os armênios deponham as armas e que o governo separatista no poder, de fato, desde 1994, seja dissolvido. Um dia depois, as autoridades de Nagorno-Karabakh concordaram com as exigências militares, mas conversações sobre a forma como a região virá a ser integrada no Azerbaijão não foram conclusivas. Uma semana após a ofensiva azer naquela região, milhares de habitantes estão a tentar fugir e atravessar para a Arménia. A União Europeia mediou hoje em Bruxelas altos representantes da Arménia e do Azerbaijão. A Ucrânia disse hoje que a Rússia usou 38 drones para atacar através do país e que alguns atingiram um porto na região de Odessa, causando danos. Duas pessoas ficaram feridas e mais de 30 veículos foram danificados na zona do porto Izmail. A Rússia desmentiu, entretanto, que o comandante da Força Naval Russa no Mar Negro tenha sido morto num ataque recente de um míssil ucraniano ao quartel-general das Forças Russas na Crimeia. Os Estados Unidos e o Quênia assinaram um acordo de defesa ao abrigo do qual o Quênia vai receber recursos e apoio na movimentação de tropas. O acordo surge quando militares quenianos se preparam para fazer parte de uma força multinacional de paz a ser enviada para o Haiti, onde grupos de criminosos controlam parte da capital e do país. O acordo foi assinado durante a visita do secretário de Defesa americano Lloyd Austin e é válido por 5 anos. Austin agradeceu ao Quênia por ter tomado o papel de liderança na força multinacional para o Haiti e reiterou que o governo dos Estados Unidos vai trabalhar com o Congresso para garantir um financiamento de $100 milhões prometidos à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. O Quênia prometeu enviar 1000 membros das suas forças de segurança para combater a violência no Haiti numa missão que depende ainda da aprovação formal do Conselho de Segurança da ONU. Entidades eleitorais do Egito anunciaram que as eleições presidenciais serão realizadas entre os dias 10 e 12 de dezembro, no momento em que o país mais populoso do mundo árabe atravessa uma grave crise econômica. O atual presidente Abdel Fattah al-Sisi ainda não anunciou a sua candidatura assim que é, mas os meios estatais ligados ao governo já publicaram mensagens de apoio ao governo por parte de organizações pro-governamentais. Apenas dois outros candidatos anunciaram até agora a sua intenção de concorrerem, incluindo o político da oposição, Ahmed al-Tantawi, que há vários meses vem acusando as forças de segurança de perseguição e intimidação. A campanha eleitoral começa a 29 de novembro. O Sindicato dos Médicos no Sudão disse que epidemias de dengue e diarreia já mataram centenas de pessoas no país onde a guerra civil continua sem sinais de abrandamento. O sindicato avisou para um alastramento catastrófico das doenças para as quais o sistema de saúde já dizimado pela guerra não terá resposta. O sindicato disse que a situação de saúde no estado de Jederaf, no sudoeste do país, na fronteira com a Etiópia, que está a se deteriorar a um ritmo horrendo e milhares de pessoas estão afetadas pela febre da dengue.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Os golpes de Estado militares em África e o conflito no leste da República Democrática do Congo estiveram em análise durante a segunda reunião do Conselho de Segurança Nacional de Angola, realizado na segunda, no Palácio da Cidade Alta, em Luanda. O evento teve lugar por entre receios de que o fenómeno se possa alastrar a outros países, incluindo Angola. Os 23 membros do Conselho de Segurança Nacional analisaram ainda a situação política e militar no país, a segurança pública e os direitos humanos, conforme nos conta o Venâncio Rodrigues.
Segundo uma nota da Secretaria de Imprensa do Presidente da República, aquele órgão consultivo analisou também um projeto de lei de segurança nacional que regula toda a atividade do Estado que visa garantir a ordem, a segurança e a tranquilidade e contribuir para assegurar o normal funcionamento das instituições democráticas, o regular exercício dos direitos e liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos e o respeito pela legalidade democrática. Entretanto, o general na reserva Manuel Mendes de Carvalho, PAC, admite que um golpe de Estado em Angola é difícil, mas é possível.
Acho que se eles pagarem bem as pessoas, aqui as tendências para golpe de Estado são muito difíceis. Mas não quer com isso dizer que não são possíveis. São possíveis. Cada surgirem sublevações dentro das unidades militares, falta de pagamentos, falta disto. Que tratem só bem o povo, deem de comer, as mulheres, os filhos dos soldados. Nada vai acontecer.
Visão contrária tem, entretanto, também general na reserva, Silva Mateus, para quem um golpe de Estado em Angola não é possível, com o argumento de que os militares angolanos controlam-se uns aos outros.
Criou-se uma suspeição, a exemplo dos países do leste, do antigamente, onde cada um era guarda do outro. Assim, para que haja um golpe de Estado, os ramos das Forças Armadas têm que estar mancomunados. As armas estratégicas, os blindados, mísseis e essa coisa toda, também têm que estar em conformidade. Só assim é possível. Neste momento, e de acordo com o que nós assistimos e falando, não é possível. Porque mal um tentasse ou pensasse, o outro teria conhecimento e daria logo o alerta e então abortava-se a questão antes de nascer. Angola é um país sui generis, de facto. Se houvesse uma oposição compacta, oposição uniformizada, aí sim, de acordo com a situação que vivemos, pobreza extrema, miséria e fome, a sociedade civil sairia em público.
Entretanto, a reunião do Conselho de Segurança Nacional coincidiu com o início em Luanda do exercício militar conjunto dos países da SADEC, que visa aperfeiçoar os métodos logísticos das tropas nos cenários de conflitualidade, de acordo com o inspetor-geral de Defesa Nacional, General Gouveia de Sá Miranda. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigada. Entretanto, uma conferência internacional sobre paz, segurança e desenvolvimento juntou várias individualidades de várias áreas em Luanda, incluindo membros do Executivo angolano. Os participantes concluíram que só com uma governação boa é possível atingir esse objetivo. Manuel José.
O líder da UNITA, Alberto Costa Júnior, considerou que a má governação vigente em Angola está na base do que se vive hoje no país.
O povo angolano encontra-se a viver na mais profunda situação de miséria. Esperavam ver e sentir os seus direitos fundamentais respeitados e promovidos. Esperavam finalmente a sua dignidade reconhecida e protegida. Esta realidade, 48 anos depois da independência, ainda não aconteceu.
Albino Paquice, outro prelator chamado a falar sobre o papel da Igreja no alcance da paz e desenvolvimento.
Quando nós encontramos nas nossas realidades africanas a quantidade de crianças e a quantidade de idosos que pedem na rua porque estão com fome, então percebemos que alguma coisa não vai bem relativamente à dignidade da pessoa humana. E a Igreja propõe esse estudo aprofundado, porque quando se pensa no desenvolvimento sustentável, o primeiro barómetro é o ser humano.
De fora, mais concretamente de Moçambique, foi convidada a deputada, ou antiga deputada, Ivone Soares, que associou a governação do seu país com a de Angola.
As práticas dos partidos que proclamaram as independências em países africanos e que até hoje se mantêm no poder são associadas às características dos regimes totalitários que violam sistematicamente os direitos humanos. Acredito que esses regimes totalitários podem ser vencidos usando inteligência e sem guerra.
A representar o executivo angolano esteve um oficial superior do Ministério do Interior, que foi em nome do ministro Eugênio Laborinho. A alta patente foi abordada pela Voz da América, mas alegou não ter recebido autorização para falar. Quem falou, esteve presente, foi o deputado pela bancada da UNITA, Abel Chivukuvuku, que apresentou a sua receita para a paz, segurança e desenvolvimento.
De um lado, criando condições para uma vivência aceitável para as populações, isso é que garante estabilidade. Por outro lado, encontrar formas para a evolução do processo democrático e do Estado de Direito. E, por outro lado, diálogo interno permanente.
Outro político convidado ao certame, presidente do Partido Renovador Social, Benedito Daniel.
Para o caso de Angola, só poderemos pensar na paz, poderemos pensar na segurança, caso a governação adequar-se a solicitações e situação da população.
Já fora do ativo da política, o antigo primeiro-ministro angolano, Marcolino Moko, trouxe a vertente da justiça no apoio à paz, segurança e desenvolvimento.
E o núcleo central desta ação destrutiva da justiça é a própria Presidência da República. Basta lembrar as instruções que o presidente João Lourenço deu, sem qualquer descrição, ao novo presidente do Tribunal de Contas, sugerindo que não fora por acaso que o anterior titular do cargo foi afastado.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português, terça-feira, 26 de setembro de 2023. O Tribunal da Comarca de Luanda emitiu um mandado de captura contra o jornalista Carlos Alberto, que no passado integrou os serviços de informação de Angola. Coque Makuta explica o porquê desse mandato e tem reações.
A remessa de um mandado de captura divulgado esta semana contra o jornalista e antigo agente de serviços secretos, Carlos Alberto, está assinada pela juíza de direito Josina Falcão, que, segundo fontes do Tribunal de Comarca de Luanda, responde ao requerimento do assistente do queixoso, o procurador Motaliz. Alberto foi condenado a 2 anos de pena suspensa e com 20 dias para fazer um pedido de desculpas públicas ao antigo vice-procurador-geral da República, Motaliz, por difamação, denúncia caluniosa, abuso de liberdade de imprensa. Nos dias 15 de maio a 6 de junho, Carlos Alberto publicou no seu portal, denominado a denúncia, que o procurador Motaliz faz parte de uma associação de malfeitores e usurpação de terreno, tráfico de influência e abuso do poder, que não provou em tribunal. Teixeira Cândido diz que é necessário a descriminalização da atividade jornalística, mas tomada a medida é preciso que se cumpra com a decisão judicial para não se viver num estado de caos.
O sindicato vem defendendo há anos a descriminalização da atividade jornalística. Por outro lado, o sindicato também tem ciência, o sindicato entende que, uma vez condenado, e porque temos ainda uma legislação que condena, ou que pelo menos que responsabiliza criminalmente os jornalistas devem respeitar as decisões dos tribunais. Ponto.
Elídio Manuel, jornalista angolano, diz que a medida há de ser aplicada.
Se foi emanado por uma autoridade competente, eu penso que é de cumprimento obrigatório. Mas agora era preciso recuar um bocadito no tempo também, porque eu acredito que este mandado de captura terá sido em sede do incumprimento tanto de uma decisão do tribunal, e o tribunal é competente, em caso de incumprimento de uma sentença, quanto acionar os outros órgãos auxiliares na administração da justiça, neste caso a PGR e o próprio SIC.
Manuel diz que a decisão não é uma lavagem de imagem de Carlos Alberto enquanto um antigo agente infiltrado na classe jornalística.
Partindo do pressuposto, né? Teoricamente, somos todos iguais perante a lei. Agora, se isto ele pertenceu ou ainda pertence aos quadros da segurança do Estado, eu penso que não é chamada a colação este caso, quanto uma vez que se trata de um incumprimento de uma sentença, e a lei parte do princípio que a lei é geral e abstrata, portanto é para todos e não há para pessoas em concreto.
A Voz da América contactou Carlos Alberto, que negou dar qualquer esclarecimento. Carlos Alberto tinha sido condenado igualmente a pagar 100 milhões de kwanzas ao queixoso Motaliz e 5 milhões de kwanzas à Esperança Ganga, uma das proprietárias do terreno, e João Domingos Intermediário, Kokimkuta, Luanda.
E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média nos 1530. Estamos também na onda curta 12.080 e 17.655. Estamos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora da programação, vamos ter mais rádios que se vão juntar a nós na transmissão desta emissão. Continue connosco.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o África Agora, como ouvimos, é todas as sextas-feiras, em direto no Facebook, no YouTube e também no site da Voz da América. O programa começa às 16 horas Cabo Verde, 17 horas da Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe. Em Angola começa às 18 horas e em Moçambique às 19 horas. No Huambo decorre o processo de admissão de novos professores, isto numa altura em que aumentam as acusações de que postos no sistema governamental só podem ser obtidos mediante a compra dos mesmos ou pela apresentação de cartões de militante do partido no poder. Para além disso, há mais um outro método de corrupção, conforme nos conta Norberto Sateco.
De acordo com o secretário provincial do Simprof, Abel José, muitos dos professores são obrigados a negociar o salário para manter o cargo ou ser nomeado e tratar o cartão de militante do MPLA.
As pessoas já são cobradas os cartões de militância para exercer o cargo de direção e chefia, infelizmente. Mas nisso não vamos descurar o facto de que alguns têm que negociar até o próprio salário, a moeda de troca do seu cargo ou da sua permanência no cargo de direção de chefia.
Abel José acrescenta ter mantido encontros com o Departamento da Educação do Huambo e a direção do MPLA para dirimir essa situação, que acaba por descredibilizar a classe. Em reação a Derek Chimuco, segundo secretário provincial do MPLA, diz que tudo não passa de uma manobra diversão. Por seu turno, a governadora Lotina Olica, contactada pela Voz da América, sem gravar entrevistas, não desmente e nem confirma. Porém, o titular da pasta da educação na província, Mário Rodrigues, prefere que a justiça faça o seu trabalho. Os funcionários que alinham nestas negociatas, alguns deles foram afastados devido ao envolvimento em processos de corrupção, confirmou o advogado Hilário Sambandua. Este cenário acontece numa altura em que o Pelouro da Educação realiza concurso público para admissão de novos professores. Entretanto, fontes da Voz da América adiantam que a Inspeção Geral da Administração do Estado segue o rastro de milhões de kwanzas desde o princípio do ano, supostamente desviados dos cofres do Estado por dezenas de funcionários públicos. Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Na página desportiva vamos começar hoje com o futebol português. O Sporting está de novo no topo do campeonato. Depois de derrotar ontem à noite o Rio Ave por 2-0 com dois golos nos primeiros 30 minutos de jogo. Depois não houve mais golos e na conferência de imprensa após o jogo alguém perguntou ao técnico do Sporting, Ruben Amorim, se isso não era um sinal de problemas no ataque.
Para mim é mais importante, mais do que marcar, para mim é importante ter das melhores defesas. Isso é sinal que nós estaremos na luta. Portanto, fiquei satisfeito. Marcámos dois, podíamos ter marcado mais. Queremos marcar mais, mas principalmente também não queremos sofrer golos.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting, a abordar a eterna questão do futebol. O que é que vale mais? Uma boa defesa ou um bom ataque? Já o treinador do Rio Ave, Luís Freire.
O Sporting entrou bem, entrou dinâmico, mas há mérito do Sporting, há de mérito nosso. Porque nós somos capazes de melhor. Vínhamos trabalhados para entrar de outra maneira no jogo. Como eu disse, há mérito também do adversário, está num bom momento, está confiante, muito apoiado também. No entanto, só reagimos a partir do 2-0.
Isso é má ideia. Luís Freire, treinador do Rio Ave. Com este resultado, o Sporting está no topo, como dissemos, tem os mesmos pontos que o Porto, mas melhor diferencial de golos, e logo atrás, a um ponto de distância, está o Benfica. Por outras palavras, nos três primeiros do campeonato português, os suspeitos do costume. Hoje, na vizinha Espanha, um suspeito do costume desse país é o Barcelona, que está no campo do Mallorca hoje. Barcelona em primeiro, isolado após a derrota do Real Madrid no fim de semana. Mallorca vai mal, está em 16º, mas atenção, o Mallorca não é equipa fácil. Barcelona com problemas de lesão no meio-campo. Frankie de Jong lesionou-se no fim de semana e Pedri ainda não recuperou. Possível entrada do jovem lutador e às vezes sarrafeiro Gavi e o veterano Sérgio Roberto para o meio campo. Ainda no futebol, o próximo campeonato do mundo, vamos recordar, é só em 2026 e já há controvérsia. Milan, aparentemente o dono do estádio de Los Angeles, e a FIFA estão em desacordo quanto ao dinheiro a ser pago para o uso desse estádio nos jogos do Mundial. Tudo tem a ver com a venda de patrocínios, bilhetes e direitos de uso para venda de produtos em cada estádio. Segundo projeções da FIFA, o Mundial de 2026 poderá trazer só na venda desses três aspectos rendimentos de mais de 3 mil milhões de dólares. No total, os rendimentos, portanto, antes das despesas, poderão alcançar os 11 mil milhões de dólares. Os donos dos estádios querem garantir uma fatia disso. Outras cidades que vão receber jogos desse Mundial estão aparentemente preocupadas com o que dizem ser a lentidão da FIFA em começar a fazer preparativos. O Mundial de 2026 vai desenrolar-se em 16 cidades nos Estados Unidos, México e Canadá e não se sabe ainda quantos jogos terão lugar em cada cidade. Cerca de 100 jogos em 16 cidades, em 3 países, durante um mês vai requerer muito planeamento. É bom não esquecer, sucesso tem como base a organização, o planeamento.
E vamos agora até ao norte de Moçambique, onde, tal como em Angola, há um aceso debate sobre a partidarização das instituições do Estado. Isto depois das autoridades educacionais terem recusado a aceitar carteiras para escolas doadas pelo partido Renamo. Adena Sualahé.
Alguns pais encarregados de educação na cidade de Nampula criticam o fato dos diretores das escolas primárias de Nikuta, Namikopo, Napakala e Mukwasha, respectivamente, terem gazetado a recepção recentemente de carteiras escolares, supostamente por terem sido disponibilizadas pela idilidade da RENAMO, ignorando as dificuldades de centenas de crianças que estudam sentadas no chão e em péssimas condições. A situação levanta debate sobre a partidarização das instituições públicas. Carlito Júlio, pai encarregado de educação de três crianças na escola primária de Napakala, refere que quando se trata de benefício comum, principalmente no setor da educação, em que está em causa a aprendizagem das crianças, não se deve olhar a cor partidária de quem dá o apoio. Segundo ele, é preocupante quando um dirigente escolar se nega a receber algum bem para o benefício dos alunos por ser dado por um determinado partido, enquanto a instituição não é partidária, mas sim estatal. Por isso, apela aos dirigentes a deixarem o comportamento de partidarizar as instituições públicas.
Esta escola é do Estado. Esta escola é para todos os alunos, não é para partido A ou Y.
As palavras de Carlitos resultam do fato da idilidade de Paulo Vahanle ter entregue recentemente à revelia 200 carteiras escolares, 50 a cada uma das quatro escolas com déficit de carteira escolar, aulas ao relento e infraestruturas em péssimo estado. Entretanto, a recepção da mobília só foi feita pelos alunos e a comunidade, porque, segundo Vahanle, os dirigentes decidiram gazetar porque já na última hora o setor da educação, ao nível do distrito, decidiu não receber. Segundo Vahanle, trata-se de carteiras escolares fabricadas em 2021, cujo objetivo era fazer a entrega no ano letivo 2022, mas dada a burocracia ao nível da província, tal não aconteceu, o que levou o edil a entregar apenas aos alunos e pais.
É um problema muito antigo. Eu pude apresentar Sua Excelência, Presidente da República, em Quelimã, e ele mostrou-se muito interessado em resolver-se o problema. Mas mesmo assim, a nível da província de Nampula, esta situação não foi ultrapassada. Os outros me chamam que queremos o aproveitamento político. Não é bem assim.
As carteiras poderão tirar do chão cerca de 1.200 alunos nas quatro escolas. Analistas consideram preocupante esse nível de partidarização das instituições públicas e afirma ser condenável. O professor Adriano Novunga refere que quando líderes autárquicos que resultam de eleições justas empreendem esforços e os órgãos do Estado se recusam a receber por ser recurso disponibilizado pelos governantes dos partidos da oposição ao governo central, é condenável e devia haver responsabilização legal às pessoas que negam receber as carteiras, porque o setor da educação não pertence aos partidos, mas ao Estado. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Cheguei em bruto, caminho inverso do ancestral, sobre o azul do Atlântico. África, meu coração te escuta em Urubá.
Esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português, terça-feira, 26 de setembro de 2023. Nós vamos continuar convosco durante mais uma hora que vai ser apresentada pelo Amâncio Miguel, que já se encontra aqui comigo no estúdio. Mas por agora, vamos continuar com esta boa música.
Isso é pra eu ter em mim, o poder do machado de Xangô. Machado de Xangô. Eu sei que algum dia eu hei de ir lá, na terra onde o axé ganha e brotou, caminho inverso do ancestral, sobre o azul. Escuta em Urubá,
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, na realização Mariano Bartolomeu, no som o Bill Andrade. As notícias serão com Ana Guedes e sua mãe Miguel. Volte de boa escuta. Nas notícias, milhares de arménios fogem do enclave de Nagorno-Karabakh. Estados Unidos assinam um acordo de defesa com o Quênia. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Acompanhe sempre a Voz da América em www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, no X, que era antes Twitter, no Instagram, no YouTube, bastante para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. E quando são 13 horas e 31 minutos e 30 segundos aqui em Washington, convido a Ana Guedes para apresentar as notícias internacionais.
No enclave de Nagorno-Karabakh, pelo menos 20 pessoas morreram na explosão de depósito de combustível quando milhares de pessoas de etnia arménia estavam em fuga após a ocupação por forças do Azerbaijão. 290 pessoas foram hospitalizadas. Pelo menos 19 mil refugiados procedentes da região Nagorno-Karabakh entraram na Arménia. Esta crise humanitária decorre da ofensiva lançada pelo exército azeri no dia 19 contra posições arménias no enclave, que chamou Operação Antiterrorista. O exército exigiu que os arménios deponham as armas e que o governo separatista, no poder de facto desde 1994, seja dissolvido. A Ucrânia disse hoje que a Rússia usou 38 drones para atacar alvos através do país e que alguns atingiram o porto na região de Odessa, causando danos. A Rússia desmentiu, entretanto, que o comandante da Força Naval Russa no Mar Negro tenha sido morto num ataque recente de um míssil ucraniano ao quartel-general das forças russas na Crimeia. Os Estados Unidos e o Quênia assinaram um acordo de defesa ao abrigo do qual o Quênia vai receber recursos e apoio na movimentação de tropas. O acordo surge quando os militares quenianos prepararam para fazer parte de uma força multinacional de paz a ser enviada para o Haiti, onde grupos criminosos controlam a parte da capital e do país também. O acordo foi assinado durante a visita do secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, ao Quênia, válido por 5 anos. Austin agradeceu a Quênia por ter tomado o papel de líder na força multinacional para o Haiti, que ainda carece aprovação formal do Conselho de Segurança da ONU. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden acaba de se juntar aos trabalhadores do setor automóvel em greve no piquete em Michigan, no que a Casa Branca disse ser uma estreia histórica para um presidente dos Estados Unidos em exercício. Biden diz que os trabalhadores da indústria automóvel em greve merecem aumento significativo. Usando um boné de beisebol, o democrata de 80 anos usou o megafone para se dirigir aos trabalhadores do sindicato United Auto Workers no condado de Wayne. Entidades eleitorais do Egito anunciaram que as eleições presidenciais terão lugar entre os dias 10 e 12 de dezembro, no momento em que o país mais populoso do mundo árabe atravessa uma grave crise económica. O atual presidente, Abdel Fattah al-Sisi, que ainda não anunciou a sua candidatura, mas os meios estatais ligados ao governo já publicaram mensagens de apoio ao presidente por parte de organizações pró-governamentais. Apenas 2 outros candidatos anunciaram até agora a sua intenção de concorrerem. A campanha eleitoral começa a 29 de novembro. O Sindicato dos Médicos no Sudão disse que epidemias de dengue e diarreia já mataram centenas de pessoas no país, onde a guerra civil continua sem sinais de abrandamento. O sindicato avisou de um alastramento catastrófico de doenças para os quais o sistema de saúde, já dizimado pela guerra, não terá resposta. Entretanto, foi anunciado que mais de 1.200 crianças morreram de sarampo desde maio nos campos de refugiados. A Junta Militar do Níger defendeu um plano negociado e por acordo mútuo com a França para a retirada das suas forças do país até ao final de dezembro. No domingo, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou que Paris retirará o seu embaixador do Níger, seguido pelo contingente militar francês, nos próximos meses, como pedido pelos militares em Niamey. O presidente do Partido Cidadãos Etíopes pela Justiça, na oposição, Chan Kebed, etnia Amara, foi preso no domingo enquanto estava num café com um amigo, disse hoje o chefe de assuntos jurídicos e organizacionais daquela força política. Na África do Sul, as pessoas, incluindo 4 crianças, morreram eletrocutadas depois de dias de fortes chuvas terem causado inundações em assentamentos informais perto da cidade do Cabo.
Horas e 36 minutos, vamos abrir nosso espaço de reportagem em Nampula, Moçambique, de onde a Dina Soalehe reporta que alguns pais e encarregados de educação criticam o facto de diretores de escolas primárias de Nikuta, Namikopo, Napakala e Mokwashi terem gazetado a recepção recentemente de carteiras escolares, supostamente por terem sido disponibilizadas pela idilidade que é comandada pela Renamo, ignorando, contudo, as dificuldades de centenas de crianças que vão à escola e estudam sentadas no chão e em péssimas condições. Esta situação, tal como reporta Dina Soalehe, levanta o debate sobre a partidarização das instituições públicas.
Carlito Júlio, pai encarregado de educação de 3 crianças na escola primária de Napakala, refere que quando se trata de benefício comum, principalmente no setor da educação, em que está em causa a aprendizagem das crianças, não se deve olhar a cor partidária de quem dá o apoio. Segundo ele, é preocupante quando um dirigente escolar se nega a receber algum bem para o benefício dos alunos por ser dado por um determinado partido, enquanto a instituição não é partidária, mas sim estatal. Por isso, apela aos dirigentes a deixarem o comportamento de partidarizar as instituições públicas.
Esta escola é do Estado. Esta escola é para todos os alunos, não é para partido A ou Y.
As palavras de Carlitos resultam do fato da idilidade de Paulo Vahanle ter entregue recentemente à revelia 200 carteiras escolares, 50 a cada uma das 4 escolas com déficit de carteira escolar. Entretanto, a recepção da mobília só foi feita pelos alunos e a comunidade, porque, segundo Vahanle, os dirigentes decidiram gazetar porque já na última hora o setor da educação, ao nível do distrito, decidiu não receber. Segundo Vahanle, trata-se de carteiras escolares fabricadas em 2021, cujo objetivo era fazer a entrega no ano letivo 2022, mas dada a burocracia ao nível da província, tal não aconteceu, o que levou o edil a entregar apenas aos alunos e pais.
É um problema muito antigo. Eu pude apresentar Sua Excelência, Presidente da República, em Quelimane, e ele mostrou-se muito interessado em resolver-se o problema. Mas mesmo assim, a nível da província de Nampula, esta situação não foi ultrapassada. Os outros me chamam que queremos o aproveitamento político. Não é bem assim.
As carteiras poderão tirar do chão cerca de 1.200 alunos nas 4 escolas. Analistas consideram preocupante esse nível de partidarização das instituições públicas e afirma ser condenável. O professor Adriano Novunga refere que quando líderes autárquicos que resultam de eleições justas empreendem esforços e os órgãos do Estado se recusam a receber por ser recurso disponibilizado pelos governantes dos partidos da oposição ao governo central, é condenável e devia haver responsabilização legal às pessoas que negam receber as carteiras, porque o setor da educação não pertence aos partidos, mas ao Estado.
Os órgãos do Estado não podem discriminar por orientação político-partidária. É ilegal isso. E há que se responsabilizar legalmente as pessoas que agiram dessa maneira. A sociedade civil, em particular, tem que agir e responsabilizar. Esse é desperdício de recursos públicos que prejudicam o público,
que resultam em desrespeito ao voto popular.
Por seu lado, o analista António Mutoa diz que a partidarização das instituições públicas é grave no país, pior quando tal acontece numa escola. Para Mutoa, negar carteiras que vão beneficiar as crianças é imaturidade política. Mutoa diz que a entrega de carteiras por Paulo Van Halen não pode ser associada à campanha eleitoral porque ele está dentro do seu mandato e a fazer o que lhe compete como governante.
Por um lado, quem está mais interessado são as crianças do que os políticos. Então, de bom senso, as escolas são do Estado primeiro. Os diretores das escolas, ao fazerem isso, estão a violar aquilo que são princípios do Estado. Estão a violar os princípios que norteia o seu serviço. Eles não estão a serviço de um ou outro partido.
Importa referir que, à semelhança do que aconteceu na cidade de Nampula, em que o governo não recebeu as carteiras escolares, em agosto deste ano, na cidade da Beira, o governo também gazetou a inauguração de uma escola construída pelo governo municipal, gerido pelo MDM. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Adina Sualehe, de Nampula, Moçambique. Vamos agora a Cabo Verde. O aumento salarial de 17% a 18% dos administradores do banco deste país tem provocado reações desde a semana passada. Os partidos UCID e PCV, que estão na oposição, criticaram a decisão e apontaram o dedo ao primeiro-ministro, que disse anteriormente não haver espaço para aumento salarial na função pública devido à situação económica do país. O próprio coordenador do MPD, partido que está no poder na capital do país, António Melo, em termos pessoais, criticou a decisão e pediu um recuo por parte do Banco Central. Ontem foi a vez do Presidente da República defender a revisão da política salarial do Estado para evitar injustiças. Instado por jornalistas sobre a decisão do Banco Central, José Maria Neves disse não comentar a medida em concreto, mas considerou que se deve revisitar a política salarial do Estado para evitar incongruências, para evitar injustiças gritantes e também para não pôr em crise todo o sistema de mérito que deve nortear o funcionamento do Estado. Estive a citar palavras de José Maria Neves. Entretanto, o primeiro-ministro fala em aproveitamento político e diz não haver motivos de críticas. Em conversa com o meu colega Álvaro Lúger Andrade, Ulisses Correia Silva lembra que o Banco Central tem total autonomia, mas diz que não tem havido qualquer aumento salarial e explica.
O problema é que existem disfuncionalidades remuneratórias, de tal forma que você tem um diretor a vencer remuneração superior ao de administrador. E também na proximidade da remuneração do governador. É precisamente para fazer o ajustamento ou eliminar essas disfuncionalidades remuneratórias que a decisão foi tomada. É fácil de entender como é que numa instituição em que você tem que ter o Conselho de Administração, os administradores, o governador, os diretores ganharem mais do que o cargo que tem responsabilidades acrescidas relativamente à gestão do banco. Por isso é que foram introduzidos índices de correção, que não é de aumento salarial. É isto que está em causa. Depois vamos ter que ter em conta que o Banco Cabo Verde é uma autoridade monetária de supervisão. Mesmo relativamente àquilo que são as regras gerais estabelecidas pelas instituições financeiras, ainda o Banco Cabo Verde, a sua administração, vence a valores muito inferiores àquilo que é praticado nos bancos comerciais. E para atender toda a manobra política que está sendo feita relativamente a esta matéria, transformando uma medida de ajustamento das disfuncionalidades em atualização salarial. Não tem absolutamente essa intencionalidade.
Ulisses Correia Silva, o primeiro-ministro de Cabo Verde, em conversa com o meu colega Álvaro Lugier Andrade. Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C., onde são 13 horas e 44 minutos. De Cabo Verde a Angola, e falemos da educação. No AMBO está a decorrer o processo de admissão de novos professores, isto numa altura em que aumentam acusações de que os postos no sistema governamental só podem ser obtidos mediante a compra dos mesmos ou pela apresentação de cartões de militante do partido no poder, que é o MPLA. Além disso, há ainda um outro método de corrupção, reporta Norberto Sateco.
De acordo com o secretário provincial do SIMPROF, Abel José, muitos dos professores são obrigados a negociar o salário para manter o cargo ou ser nomeado e tratar o cartão de militante do MPLA.
todos lá são cobrados os cartões de militância para exercer o cargo de direção e chefia, infelizmente. Mas nisso não vamos descurar o fato de que alguns têm que negociar até o próprio salário como moeda de troca do seu cargo ou da sua permanência no cargo de direção e chefia.
Abel José acrescenta ter mantido encontros com o Departamento da Educação do AMBO e a direção do MPLA para dirimir essa situação, que acaba por descredibilizar a classe. Em reação a Dere Tchimugo, segundo secretário provincial do MPLA, diz que tudo não passa de uma manobra, diversão. Por seu turno, a governadora Lotina Olica, contactada pela Voz da América, sem gravar entrevistas, não desmente e nem confirma. Porém, o titular da pasta da educação na província, Mário Rodrigues, prefere que a justiça faça o seu trabalho. Os funcionários que alinham nestas negociatas, alguns deles foram afastados devido ao envolvimento em processos de corrupção, confirmou o advogado Hilário Sambândua. Este cenário acontece numa altura em que o Pelouro da Educação realiza concurso público para admissão de novos professores. Entretanto, fontes da Voz da América adiantam que a Inspeção Geral da Administração do Estado segue o rastro de milhões de kwanzas desde o princípio do ano, supostamente desviados dos cofres do Estado por dezenas de funcionários públicos. Do AMBO para a Voz da América, o Norberto Sateco.
E agora vamos falar de política americana com João Santa Rita. Em destaque, senador Bob Menendez, acusado de corrupção, diz que não vai renunciar.
Um dos mais proeminentes e influentes senadores americanos, Bob Menendez, que representa o estado de Nova Jersey, faz face a diversas acusações de corrupção, incluindo acusações de que aceitou subornos para ajudar três empresários e beneficiar o governo do Egito, e também para ajudar a resolver questões jurídicas a que sócios da sua mulher enfrentavam. Damon Williams é o procurador do Distrito Sul de Nova York.
Special agents with the FBI executed search warrants on the residence and safe deposit box of Senator Menendez and Nadine Menendez in New
Jersey. Agentes especiais do FBI levaram a cabo um mandado de busca na residência e num cofre do senador Menendez e Nadine Menendez em Nova Jersey. Ali descobriram cerca de $500,000 em dinheiro em vários envelopes em armários. Algum desse dinheiro estava escondido nos bolsos de um casaco do senador. Isso não é tudo. Os agentes descobriram também ouro.
Agents also discovered a lot of gold.
Eram palavras de Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York. O senador Menendez já tinha feito face em 2017 a acusações de corrupção, mas a procuradoria abandonou então o caso depois de um júri, no seu julgamento, não ter conseguido chegar a um acordo sobre a sua culpabilidade ou não. O senador Menendez negou veementemente a nova acusação, mas muitos residentes no estado de Nova Jersey dizem não estar surpreendidos, como disse Liz Baton.
Não estou surpreendida. Há muito conluio e a sua mulher também está envolvida e esta é a segunda acusação de corrupção.
Eram palavras de Liz Baton, residente da Nova Jersey. Jake Sabolich é outro residente do estado de Nova Jersey.
Not shocked at all, because since he got away with it before, why wouldn't he do it again?
Não estou de modo algum chocado. Conseguiu escapar anteriormente, pelo que, por que razão não faria o mesmo de novo? É o modo típico de um político atuar. Se nunca é considerado culpado, isso é um convite para continuar a fazer o que fez anteriormente.
Era Jake Sabolich, outro residente do estado de Nova Jersey. O senador Menendez diz que as acusações são um ataque à sua carreira política. Mas apesar dos desmentidos de Menendez, peritos jurídicos dizem que as acusações contra ele são graves. Adam Kamenstein é um antigo procurador federal e atualmente trabalha na sua própria firma de advogados.
É um esquema clássico de corrupção. As acusações envolvem três alegações separadas de conspiração. Quando postas em conjunto, essas acusações significam que o senador Menendez faz face a uma pena máxima de prisão de 45 anos.
O advogado Kamenstein diz, contudo, que mesmo se o senador for considerado culpado, a sentença não deverá ser tão grande.
O
tribunal tem muita margem de manobra em decidir uma sentença para o acusado. Portanto, no final de tudo, o senador Menendez, se for considerado culpado, pode ser condenado a algo menos substancial que os 45 anos.
Senator Menendez may be sentenced to something substantially less than 45 years.
Eram palavras do advogado Adam Kamenstein. Na sequência das acusações da semana passada, o senador demitiu-se da posição de liderança do influente e poderoso Comitê de Relações Exteriores do Senado. O antigo procurador e atual professor de Direito, Bennett Gershman, considera que as acusações contra uma entidade da estatura de Menendez é um testemunho da força do sistema judicial americano.
My sense is that our judicial system,
o que vejo é que o nosso sistema judicial, o nosso sistema de aplicação da lei, é ainda muito forte. Eu penso que a acusação de Menendez mostra que, embora alguém se possa sentir todo poderoso e que a sua desonestidade e corrupção não têm consequências, não é isso que passa. Se Menendez pode ser acusado e considerado culpado, todos podem sê-lo, mesmo um antigo presidente. Eram palavras do professor de Direito Bennett Gershom. Analistas políticos dizem que poderá ser difícil para o senador Menendez sobreviver politicamente na sequência das acusações. O governador de Nova Jersey pediu a Menendez para se demitir e o mesmo já foi feito por pelo menos mais um senador democrata. No caso disso acontecer, será o governador, um democrata, a nomear um substituto que irá completar o mandato de Menendez, que termina no final do próximo ano. Menendez já indicou que não se tenciona demitir, mas caso o faça ou não, há receios que o escândalo possa ter um impacto negativo nos democratas nas próximas eleições para esse posto, em novembro do próximo ano. Neste momento, os democratas têm 51 lugares no Senado contra 49 dos republicanos, e isso coloca o escândalo das acusações contra Menendez como algo que poderá ter grandes implicações políticas no Senado e no Congresso.
Desde Washington, D.C., acompanhe a emissão vespertina da Voz da América, depois da política aqui nos Estados Unidos. Continuamos com mais notícias. Nos últimos tempos, vários países africanos aumentaram o número de mandatos presidenciais, uma onda que tem sofrido várias críticas e que tem estado na origem de alguns golpes militares, como aconteceu na Guiné-Conakry há 2 anos. Agora, no Quênia, um senador da Aliança Democrática Unida, ou UDA, partido no poder, sugere alargar o limite de mandato presidencial de 5 para 7 anos. Álvaro Lugier Andrade.
Em declarações aos jornalistas, Samson Cherargei, senador da região do Vale do Rift, disse que o atual mandato de 5 anos não é suficiente.
Isto permitirá que o presidente tenha uma boa oportunidade para formar e estabelecer uma equipa estável para cumprir o seu manifesto eleitoral. Além disso, as eleições presidenciais do Quênia com este período curto provocam um contínuo clima de campanha. Em todos os períodos eleitorais, perdemos um ano inteiro em campanhas e o outro ano é perdido imediatamente após a eleição por causa dos litígios no Supremo Tribunal.
O Quênia normalmente tem eleições muito concorridas e agitadas, que têm levado a protestos com vítimas mortais, tensões étnicas e muita violência. E em caso de disputa eleitoral presidencial, o assunto é sempre levado ao Supremo Tribunal do país. A decisão do Tribunal, se favorecer o vencedor, dá-lhe uma semana para tomar posse e algumas semanas para formar o governo, que tem de ser aprovado pelo Parlamento. O comentarista político Martin Andetti diz que o plano visa desviar a atenção dos eleitores dos verdadeiros problemas que o país enfrenta.
Creio que estão a tentar criar estratégias de diversão porque sabem que para poder mudar os limites de mandato é necessário passar por um referendo. Então, acho que eles querem criar algo para manter os quenianos ocupados com essas diversões e assim levar as pessoas a não focar em assuntos pertinentes. Há assuntos importantes como economia, empréstimos, todos esses temas. Então, para criar uma tática temática de diversão, trazem agora algo que seria atraente para as pessoas falarem.
Este mês, o Quênia registrou os preços dos combustíveis mais elevados da sua história. Espera-se que este aumento tenha um impacto nos preços dos bens essenciais. O governo atribuiu o aumento dos preços ao aumento global do petróleo. Numa declaração, o secretário-geral do Partido no Poder distanciou a UDA do debate em curso sobre a extensão ou não dos mandatos presidenciais. Kleofas Malala afirmou que o presidente jurou respeitar e defender a Constituição, que define o limite do mandato presidencial, e lembrou que qualquer alteração à Constituição exige um referendo. Entretanto, o senador Sansam Cherargei argumenta que a Constituição pode ser alterada através do voto popular.
Vamos reunir-nos neste debate porque a nossa Constituição prevê alterações à Constituição em qualquer momento, desde que o limite seja atingido ao abrigo das disposições dos artigos 256 e 257 através da iniciativa popular.
Aquele senador apresentou uma proposta à comissão encarregue de encontrar uma solução política para as disputadas eleições de 2022 e ele espera que os membros do governo e da oposição aceitem incluir esta proposta em futuras conversações.
Na página desportiva, vamos começar hoje com o futebol português. O Sporting está de novo no topo do campeonato. Depois de derrotar ontem à noite o Rio Ave por 2-0 com dois golos nos primeiros 30 minutos de jogo. Depois, não houve mais golos e na conferência de imprensa após o jogo, alguém perguntou ao técnico do Sporting, Ruben Amorim, se isso não era um sinal de problemas no ataque.
Para mim é mais importante, mais do que marcar, para mim é importante ter das melhores defesas. Isso é sinal que nós estaremos na luta. Portanto, fiquei satisfeito, marcámos dois, podíamos ter marcado mais, queremos marcar mais, mas principalmente também não queremos sofrer golos.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting, a abordar a eterna questão do futebol. O que é que vale mais? Uma boa defesa ou um bom ataque? Já o treinador do Rio Ave, Luís Freire.
O Sporting entrou bem, entrou dinâmico, mas há mérito do Sporting, há de mérito nosso, porque nós somos capazes de melhor. Vínhamos trabalhados para entrar de outra maneira no jogo. Como eu disse, há mérito também do adversário, está num bom momento, está confiante, muito apoiado também. No entanto, só reagimos a partir do 2-0.
Isso é má ideia. Luís Freire, treinador do Rio Ave. Com este resultado, o Sporting está no topo, como dissemos, tem os mesmos pontos que o Porto, mas melhor diferencial de golos, e logo atrás, a um ponto de distância, está o Benfica. Por outras palavras, nos três primeiros do campeonato português, os suspeitos do costume. Hoje, na vizinha Espanha, um suspeito do costume desse país é o Barcelona, que está no campo do Mallorca hoje. Barcelona em primeiro, isolado após a derrota do Real Madrid no fim de semana. Mallorca vai mal, está em 16º, mas atenção, o Mallorca não é equipa fácil. Barcelona com problemas de lesão no meio-campo. Frankie de Jong lesionou-se no fim de semana e Pedri ainda não recuperou. Possível entrada do jovem lutador e às vezes sarrafeiro Gavi e o veterano Sérgio Roberto para o meio-campo. Ainda no futebol, o próximo campeonato do mundo, vamos recordar, é só em 2026 e já há controvérsia. Milando, aparentemente o dono do estádio de Los Angeles, e a FIFA estão em desacordo quanto ao dinheiro a ser pago para o uso desse estádio nos Jogos do Mundial. Tudo tem a ver com a venda de patrocínios, bilhetes e direitos de uso para venda de produtos em cada estádio. Segundo projeções da FIFA, o Mundial de 2026 poderá trazer só na venda desses três aspectos rendimentos de mais de 3 mil milhões de dólares. No total, os rendimentos, portanto, antes das despesas, poderão alcançar os 11 mil milhões de dólares. Os donos dos estádios querem garantir uma fatia disso. Outras cidades que vão receber jogos desse Mundial estão aparentemente preocupadas com o que dizem ser a lentidão da FIFA em começar a fazer preparativos. O Mundial de 2026 vai desenrolar-se em 16 cidades nos Estados Unidos, México e Canadá e não se sabe ainda quantos jogos terão lugar em cada cidade. Cerca de 100 jogos em 16 cidades, em 3 países, durante um mês vai requerer muito planeamento. É bom não esquecer, sucesso tem como base a organização, o planeamento.
E assim chegamos ao final desta segunda página da emissão vespertina. Bilo Andrade, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Voltamos já para a terceira página. Boa noite. São neste momento 14 horas aqui em Washington, D.C. e esta é a terceira parte da nossa emissão vespertina neste dia 26 de setembro de 2023. Na sua companhia continua o Bill Andrade no som, na realização Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Transmitimos em onda curta nos 12.080, 17.655 kHz e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voportugues.com e também pode acompanhar as notícias em texto, áudio e vídeo da Voz América no Facebook, no YouTube, no X, que era o Twitter, e também no Instagram, bastando para tal escrever VOA Português. Nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Nas notícias, milhares de arménios fogem do enclave de Nagorno-Karabakh. Estados Unidos assinam um acordo de defesa com o Quênia e o governo de Cabo Verde declara estado de calamidade em duas ilhas devido às chuvas e drogas nas escolas de Nampula, ou melhor, drogas nas escolas de Nampula preocupam autoridades do país. Esse é um outro tópico de destaque. E vamos continuar, canção 14 horas e 1 minuto. Vamos falar de Cabo Verde. As chuvas que caíram nos dias 6 e 7 de setembro deste mês, portanto, no Fogo e na Brava, levam o governo a declarar situação de calamidade em 3 dos 4 concelhos daquelas ilhas mais a sul do arquipélago. A decisão foi tomada pelo Conselho de Ministros nesta terça-feira, dia 26, que traçou como prioridade, no imediato, repor a normalidade no dia-a-dia, com a reparação de ruas, estradas, outras vias de acesso, muros e outras construções. O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, disse que as chuvas provocaram danos avultados, nomeadamente enchentes, derrocadas, deslizamento de terras, desabamento de muros e destruição de vias e construções e outras infraestruturas. Na mesma ocasião, a ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, anunciou um fundo de US$ 1,5 milhão para a reparação dos estragos. No passado dia 11, o deputado do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde e antigo presidente da Câmara Municipal de São Felipe, na Ilha do Fogo, Luís Pires, pediu ao governo que declarasse estado de calamidade nos municípios de São Felipe e na Ilha da Brava. 14 horas 3 minutos de Washington, a emissão vespertina da Voz da América. Depois de Cabo Verde, vamos agora a Nampula, de onde a Dina Soalei reporta que alguns pais encarregados de educação nesta cidade criticam o facto de diretores de escolas primárias de Nikuta, Namikopo, Napakala e Mwakashi, respectivamente, terem gazetado a recessão recente de carteiras escolares, supostamente por terem sido disponibilizadas pela idilidade que é comandada pela Renamo, ignorando as dificuldades de centenas de crianças que estudam sentadas no chão e em péssimas condições. A reportagem da Dina Soalehe diz que a situação levanta o debate sobre a partidarização das instituições públicas.
Carlito Júlio, pai encarregado de educação de 3 crianças na escola primária de Napakala, refere que quando se trata de benefício comum, principalmente no setor da educação, em que está em causa a aprendizagem das crianças, não se deve olhar a cor partidária de quem dá o apoio. Segundo ele, é preocupante quando um dirigente escolar se nega a receber algum bem para o benefício dos alunos por ser dado por um determinado partido, enquanto a instituição não é partidária, mas sim estatal. Por isso, apela aos dirigentes a deixarem o comportamento de partidarizar as instituições públicas.
Esta escola é do Estado. Essa escola é para todos os alunos, não é para partido A ou Y.
As palavras de Carlitos resultam do fato da idilidade de Paulo Vahale ter entregue recentemente à revelia 200 carteiras escolares, 50 a cada uma das 4 escolas com déficit de carteira escolar. Entretanto, a recepção da mobília só foi feita pelos alunos e a comunidade, porque, segundo Vahale, os dirigentes decidiram gazetar porque já na última hora o setor da educação, ao nível do distrito, decidiu não receber. Segundo Vahanle trata-se de carteiras escolares fabricadas em 2021, cujo objetivo era fazer a entrega no ano letivo 2022, mas dada a burocracia ao nível da província, tal não aconteceu, o que levou o edil a entregar apenas aos alunos e pais.
É um problema muito antigo. Eu pude apresentar Sua Excelência, Presidente do, portanto, da República, em Quelimane, e ele mostrou-se muito interessado em resolver-se o problema. Mas mesmo assim, a nível da província de Nampula, esta situação não foi ultrapassada. Os outros me chamam que queremos o aproveitamento político. Não é bem assim.
As carteiras poderão tirar do chão cerca de 1.200 alunos nas quatro escolas. Analistas consideram preocupante esse nível de partidarização das instituições públicas e afirma ser condenável. O professor Adriano Novunga refere que quando líderes autárquicos que resultam de eleições justas empreendem esforços e os órgãos do Estado se recusam a receber por ser recurso disponibilizado pelos governantes dos partidos da oposição ao governo central, é condenável e devia haver responsabilização legal às pessoas que negam receber as carteiras, porque o setor da educação não pertence aos partidos, mas ao Estado.
Os órgãos do Estado não podem discriminar por orientação político-partidária. É ilegal isso. E há que se responsabilizar legalmente as pessoas que agiram dessa maneira. A sociedade civil, em particular, tem que agir, responsabilizar. Esse é desperdício de recursos públicos que prejudicam o público, que resultam em desrespeito ao voto popular.
Por seu lado, o analista António Mutoa diz que a partidarização das instituições públicas é grave no país, pior quando tal acontece numa escola. Para Mutoa, negar carteiras que vão beneficiar as crianças é imaturidade política. Mutoa diz que a entrega de carteiras por Paulo Vahanle não pode ser associada à campanha eleitoral porque ele está dentro do seu mandato e a fazer o que lhe compete como governante.
Um lado que está mais interessado são as crianças do que os políticos. Então, de bom senso, as escolas são do Estado, primeiro. Os diretores das escolas, ao fazerem isso, estão a violar aquilo que são princípios do Estado. Estão a violar os princípios que nordeia o seu serviço. Eles não estão a serviço de um ou o outro partido.
Importa referir que, a semelhança do que aconteceu na cidade de Nampula, em que o governo não recebeu as carteiras escolares, em agosto deste ano, na cidade da Beira, o governo também gazetou a inauguração de uma escola construída pelo governo municipal, gerido pelo MDM. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Obrigado, Adina. Ainda em Moçambique, arrancou hoje a campanha eleitoral para as sextas eleições autárquicas. Ao todo, 21 forças estão no terreno na caça ao voto, 10 partidos políticos, 8 grupos de cidadãos e 3 coligações de partidos políticos. Dados da Comissão Nacional de Eleições dizem que mais de 8 milhões e 700 mil eleitores estão inscritos, dos quais 2 milhões e 800 mil estão apenas nas províncias de Zambézia e Nampula. Há 11.572 candidatos a membros de assembleias municipais, dos quais apenas 3.797 são mulheres em todas as 65 autarquias. O custo do processo eleitoral ronda os US$ 200 mil. Entretanto, com um sócio mais integridade, exortou hoje num comunicado a todos no sentido de atuarem com civismo e tolerância, tornando este momento livre de violência ou qualquer outra forma de conflito. Com 249 observadores posicionados em 37 municípios e cerca de 200 correspondentes em todas as 65 autarquias do país, o Consórcio Eleitoral Mais Integridade inicia hoje a observação da campanha eleitoral, votação e o apuramento e até a promulgação dos resultados pelo Conselho Constitucional. 14 horas, 10 minutos aqui em Washington, das eleições em Moçambique para Angola, concretamente a capital Luanda. Uma conferência internacional sobre a paz, segurança e desenvolvimento juntou individualidades de várias áreas do país e do estrangeiro, incluindo membros de executivo. Os participantes concluíram que só uma governação boa é possível realizar a paz, segurança e desenvolvimento. E o nosso correspondente Manuel José acompanhou a conferência.
O líder da UNITA, Alberto Costa Júnior, considerou que a má governação vigente em Angola está na base do que se vive hoje no país.
O povo angolano encontra-se a viver na mais profunda situação de miséria. Esperavam ver e sentir os seus direitos fundamentais respeitados e promovidos. Esperavam finalmente a sua dignidade reconhecida e protegida. Esta realidade, 48 anos depois da independência, ainda não aconteceu.
Albino Paquice, outro prelator chamado a falar sobre o papel da Igreja no alcance da paz e desenvolvimento.
Quando nós encontramos nas nossas realidades africanas a quantidade de crianças e a quantidade de idosos que pedem na rua porque estão com fome, então percebemos que alguma coisa não vai bem relativamente à dignidade da pessoa humana. E a Igreja propõe esse estudo aprofundado, porque quando se pensa num desenvolvimento sustentável, o primeiro barómetro é o ser humano.
De fora, mais concretamente de Moçambique, foi convidada a deputada, ou antiga deputada, Ivone Soares, que associou a governação do seu país com a de Angola.
As práticas dos partidos que proclamaram as independências em países africanos e que até hoje se mantêm no poder são associadas às características dos regimes totalitários que violam sistematicamente os direitos humanos. Acredito que esses regimes totalitários podem ser vencidos usando inteligência e sem guerra.
A representar o executivo angolano esteve um oficial superior do Ministério do Interior, que foi em nome do ministro Eugênio Laborinho. A alta patente foi abordada pela Voz da América, mas alegou não ter recebido autorização para falar. Quem falou, esteve presente, foi o deputado pela bancada da UNITA, Abel Chivukuvuku, que apresentou a sua receita para a paz, segurança e desenvolvimento.
De um lado, criando condições para uma vivência aceitável para as populações, isso é que garante estabilidade. Por outro lado, encontrar formas para a evolução do processo democrático e do Estado de Direito. E, por outro lado, diálogo interno permanente.
Outro político convidado ao certame, presidente do Partido Renovador Social, Benedito Daniel.
Para o caso de Angola, só poderemos pensar na paz, poderemos pensar na segurança, caso a governação adequar-se a solicitações e situação da população.
Já fora do ativo da política, o antigo primeiro-ministro angolano, Marcolino Moko, trouxe a vertente da justiça no apoio à paz, segurança e desenvolvimento.
E o núcleo central desta ação destrutiva da justiça é a própria Presidência da República. Basta lembrar as instruções que o presidente João Lourenço deu, sem qualquer descrição, ao novo presidente do Tribunal de Contas, sugerindo que não fora por acaso que o anterior titular do cargo foi afastado.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. Quando são 14 horas e 13 minutos, mudamos de página e vamos agora falar de política aqui nos Estados Unidos. João Santa Rita analisa hoje o caso do senador democrata Bob Menendez, acusado esta semana de corrupção. Apesar dos pedidos, inclusive de colegas do partido, para se demitir, ele bate o pé e diz que vai ser absolvido.
Um dos mais proeminentes e influentes senadores americanos, Bob Menendez, que representa o estado de Nova Jersey, faz face a diversas acusações de corrupção, incluindo acusações de que aceitou subornos para ajudar 3 empresários e beneficiar o governo do Egito, e também para ajudar a resolver questões jurídicas a que sócios da sua mulher enfrentavam. Damon Williams é o procurador do Distrito Sul de Nova York.
Special agents with the FBI executed search warrants on the residence and safe deposit box of Senator Menendez and Nadine Menendez.
Agentes especiais do FBI levaram a cabo mandado de busca na residência e num cofre do senador Menendez e Nadine Menendez em Nova Jersey. Ali descobriram cerca de $500 mil em dinheiro em vários envelopes em armários. Algum desse dinheiro estava escondido nos bolsos de um casaco do senador. Isso não é tudo. Os agentes descobriram também ouro.
Agents also discovered a lot of gold.
Eram palavras de Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York. O senador Menendez já tinha feito face em 2017 a acusações de corrupção, mas a procuradoria abandonou então o caso depois de um júri, no seu julgamento, não ter conseguido chegar a um acordo sobre a sua culpabilidade ou não. O senador Menéndez negou veementemente a nova acusação, mas muitos residentes no estado de Nova Jersey dizem não estar surpreendidos, como disse Liz Baton.
Não estou surpreendida. Há muito conluio e a sua mulher também está envolvida e esta é a segunda acusação de corrupção.
Eram palavras de Liz Baton, residente da Nova Jersey. Jake Sabolich é outro residente do estado de Nova Jersey.
Not shocked at all, because since he got away with it before, why wouldn't he do it again?
Não estou de modo algum chocado. Conseguiu escapar anteriormente, pelo que, por que razão não faria o mesmo de novo? É o modo típico de um político atuar. Se nunca é considerado culpado, isso é um convite para continuar a fazer o que fez anteriormente.
Era Jake Sabolich, outro residente do estado de Nova Jersey. O senador Menéndez diz que as acusações são um ataque à sua carreira política. Mas apesar dos desmentidos de Menéndez, peritos jurídicos dizem que as acusações contra ele são graves. Adam Kamenstein é um antigo procurador federal e atualmente trabalha na sua própria firma de advogados.
É um esquema clássico de corrupção. As acusações envolvem três alegações separadas de conspiração. Quando postas em conjunto, essas acusações significam que o senador Menéndez faz face a uma pena máxima de prisão de 45 anos.
O advogado Kamenstein diz, contudo, que mesmo se o senador for considerado culpado, a sentença não deverá ser tão grande.
O tribunal tem muita margem de manobra em decidir uma sentença para o acusado. Portanto, no final de tudo, o senador Menéndez, se for considerado culpado, pode ser condenado a algo menos substancial que os 45 anos.
Senator Menéndez may be sentenced to something substantially less than 45 years.
Eram palavras do advogado Adam Kamenstein. Na sequência das acusações da semana passada, o senador demitiu-se da posição de liderança do influente e poderoso Comitê de Relações Exteriores do Senado. O antigo procurador e atual professor de Direito, Bennett Gershman, considera que as acusações contra uma entidade da estatura de Menéndez é um testemunho da força do sistema judicial americano.
O que vejo é que o nosso sistema judicial, o nosso sistema de aplicação da lei, é ainda muito forte. Eu penso que a acusação de Menéndez mostra que, embora alguém se possa sentir todo poderoso e que a sua desonestidade e corrupção não tenham consequências, não é isso que passa. Se Menéndez pode ser acusado e considerado culpado, todos podem sê-lo, mesmo um antigo presidente.
Eram palavras do professor de Direito Bennett Gershom. Analistas políticos dizem que poderá ser difícil para o senador Menéndez sobreviver politicamente na sequência das acusações. O governador de Nova Jersey pediu a Menéndez para se demitir e o mesmo já foi feito por pelo menos mais um senador democrata. No caso disso acontecer, será o governador, um democrata, a nomear um substituto que irá completar o mandato de Menéndez, que termina no final do próximo ano. Menéndez já indicou que não se tenciona demitir, mas caso o faça ou não, há receios que o escândalo possa ter um impacto negativo nos democratas nas próximas eleições para esse posto, em novembro do próximo ano. Neste momento, os democratas têm 51 lugares no Senado contra 49 dos republicanos, e isso coloca o escândalo das acusações contra Menéndez como algo que poderá ter grandes implicações políticas no Senado e no Congresso.
Obrigado, João Santa Rita, aqui apresentando a página dedicada à política americana. Destaque uma análise sobre o caso do senador democrata Bob Menéndez, acusado esta semana de corrupção. Vamos agora ao espaço de saúde. Ana Guedes aborda hoje a declaração política que estabelece um plano para acabar com a tuberculose em todo o mundo, isto nos próximos 5 anos, e também o compromisso assumido por vários países na Assembleia Geral das Nações Unidas de promover a saúde.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Vamos falar agora de saúde. Convosco está Ana Guedes. E vamos falar de um novo acordo sobre a tuberculose, para acabar com ela nos próximos 5 anos. E vamos também falar aqui de promessas feitas nas Nações Unidas sobre contribuições para ajudar a promover a saúde. E começamos que os países membros da ONU aprovaram uma declaração política estabelecendo um plano para acabar com a tuberculose em todo o mundo nos próximos 5 anos. O plano, que foi concebido pela Organização Mundial de Saúde, foi aprovado numa reunião de alto nível da Assembleia Geral da ONU sobre a tuberculose em Nova Iorque. O plano estabelece um objetivo que inclui atingir 90% da população mundial com serviço de prevenção da tuberculose, utilizar um teste rápido da tuberculose, que é recomendado pela OMS para o diagnóstico inicial, e licenciar pelo menos uma nova vacina contra a tuberculose até 2027. O diretor da OMS, Tedros Ghebreyesus, afirma que muitos dos objetivos estabelecidos na primeira reunião de alto nível sobre a tuberculose em 2018 não foram atingidos, principalmente devido à pandemia da Covid-19. Segundo ele, o objetivo de tratar 44 milhões de pessoas com tuberculose ficou aquém, em cerca de 10 milhões de pessoas, e o objetivo de alcançar 30 milhões de pessoas com o tratamento preventivo ficou aquém, em cerca de metade. O objetivo de financiar 2 mil milhões de dólares para a investigação também, segundo ele, ficou aquém de cerca de metade entre 2018 e 2020. A tuberculose continua a ser uma das doenças infecciosas mais mortal do mundo, segundo a OMS, matando mais de 1 milhão de pessoas por ano e infectando mais de 10 milhões. O diretor-geral da OMS diz que há também cerca de 500 mil casos de tuberculose resistente aos medicamentos noticiados todos os anos. A OMS refere que os novos casos e mortes por tuberculose aumentaram entre 2020 e 2021, os anos pico da pandemia, mas acrescenta que os esforços coordenados ainda não registaram alguma melhoria nos números. Tal como fez com a Covid-19 durante a pandemia, a OMS também lançou um programa acelerador de vacinas contra a tuberculose, destinado a acelerar o desenvolvimento dos testes e também a autorização de novas vacinas contra a tuberculose. A OMS afirma que existe atualmente apenas uma vacina licenciada contra a tuberculose e que, embora tenha provado ser moderadamente eficaz na prevenção da tuberculose grave em bebés, diz que não protege adequadamente. Protege os adolescentes e os adultos, os quais representam 90% da transmissão da tuberculose a nível mundial. Entretanto, na Assembleia Geral da ONU deste ano, vários países, incluindo Portugal e o Brasil, reafirmaram o compromisso de ajudar na promoção da saúde. As autoridades brasileiras ainda deverão fixar os números, mas Portugal ofereceu uma contribuição de 250 mil euros para investimento em novas soluções a favor da saúde das mulheres e das crianças, o combate ao HIV, a tuberculose e a malária. Em Nova Iorque, um evento da Agência de Saúde Unitária juntou de governos e parceiros do setor, e a sessão foi marcada pelo anúncio da Fundação Gates de que dobraria o apoio à Unitaid para 100 milhões nos próximos 5 anos. Numa entrevista à ONU News, o assessor sénior da Unitaid, o brasileiro Maurício Cisne, apontou a necessidade de se dar resposta aos desafios de saúde evidenciados durante a pandemia. A Covid-19 causou a morte de 25 milhões de pessoas e atrasou a execução das metas globais relacionadas à saúde. Para o representante da Unitaid, o mundo deve estar mais bem preparado para uma próxima pandemia. A estimativa é que a aposta em inovações, em recursos e tempo ajudem a poupar cerca de 8 bilhões de dólares até ao ano de 2030. A agência espera que haja um aumento de parcerias para abordar os desafios da saúde global. Para a Unitaid, questões como o aumento das temperaturas, alterações do clima impulsionam a malária nas comunidades. Somente a tuberculose, o HIV e a malária ainda matam 2,7 milhões de pessoas todos os anos e estão a tornar-se cada vez mais resistentes aos medicamentos, tornando-os mais difíceis de tratar. E pronto, amigos, assim nos vamos despedir. Estivemos aqui a falar de saúde nesta emissão vespertina em português da Voz da América. Todos se despede com um abraço e votos de uma boa semana de saúde, ou melhor possível, Ana Guedes.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Nas notícias, o presidente Joe Biden juntou-se aos trabalhadores do setor automóvel em greve no piquete em Michigan na terça-feira, no que a Casa Branca disse ser uma estreia histórica para um presidente dos Estados Unidos em exercício. Biden disse que trabalhadores da indústria automóvel em greve nos Estados Unidos merecem aumento significativo. Usando um boné de beisebol, o democrata de 80 anos, usou o megafone para se dirigir aos trabalhadores do sindicato United Auto Workers no condado de Wayne. No enclave de Nagorno-Karabakh, pelo menos 20 pessoas morreram na explosão de um depósito de combustível quando milhares de pessoas da etnia arménia estavam em fuga após a ocupação por forças do Azerbaijão. 290 pessoas foram hospitalizadas. Os Estados Unidos apoiaram as autoridades do Azerbaijão a protegerem os arménios. Esta crise humanitária decorre da ofensiva lançada pelo exército azeri no dia 19 contra posições arménias do enclave que chamou Operação Antiterrorista. A Ucrânia disse hoje que a Rússia usou 38 drones para atacar alvos através do país e que alguns atingiram um porto na região de Odessa, causando danos. Duas pessoas ficaram feridas e mais de 30 veículos foram danificados na zona do porto de Izmir. Os Estados Unidos e o Quênia assinaram um acordo de defesa ao abrigo do qual o Quênia vai receber recursos e apoio na movimentação de tropas. O acordo surge quando militares quenianos se preparam para fazer parte de uma força multinacional de paz a ser enviada para o Haiti, onde grupos de criminosos controlam parte da capital do país. Termina assim a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América. Na sua companhia estiveram Bira Andrade, Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel. Até amanhã e boa noite.
De seguida, o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os combates no Sudão continuam a afetar gravemente os recursos e as necessidades humanitárias do Sudão do Sul, devido a mais de 250 mil de retornados e refugiados que procuram refúgio nas cidades fronteiriças e nos campos de pessoas deslocadas internamente, afirmou o embaixador dos Estados Unidos Robert Wood, representante alternativo da ONU para os assuntos políticos especiais. Mais de 26 mil pessoas deslocadas do Sudão do Sul fugiram da violência e da insegurança alimentar nos campos de refugiados da Etiópia, o que sobrecarrega ainda mais os recursos e o abastecimento alimentar. Os Estados Unidos continuam seriamente preocupados com o congestionamento e a sobrelotação das cidades fronteiriças como Rank e dos campos de pessoas deslocadas internamente, bem como a falta de abrigo adequado e de assistência médica para as pessoas deslocadas. O embaixador Wood exortou vivamente a missão das Nações Unidas no Sudão do Sul, o governo de transição e os parceiros humanitários a reforçar os esforços para fornecer os repatriados e as pessoas deslocadas abrigo, alimentos, assistência médica e serviços de relojamento suficientes. O presidente também exortou as partes a continuarem a prestar assistência e serviços às comunidades de acolhimento e às pessoas deslocadas há menos tempo, a fim de garantir uma abordagem equilibrada que tenha em conta as necessidades de todos os grupos. Os Estados Unidos continuam desapontados com a falta de progresso do governo de transição do Sudão do Sul na implementação do Acordo de Paz de 2018 e do roteiro de 2022, disse o embaixador Wood. Faltando apenas 15 meses para as eleições de dezembro de 2024, não é evidente que o Sudão do Sul esteja preparado para realizar eleições em condições consistentes com os compromissos do presidente Kiir. Não existe espaço político aberto para uma campanha genuína, livre de intimidação e violência. O governo de transição não conseguiu detalhar as receitas orçamentais que dedicará às tarefas administrativas eleitorais e a legislação necessária não foi aprovada. A violência sexual continua a ser uma questão atual que deve ser abordada, alertou o embaixador Wood. Durante o período abrangido pelo presente relatório, foram registrados 18 casos de violência sexual relacionada com conflitos, incluindo 12 mulheres, 8 raparigas e um homem. Os Estados Unidos condenam veementemente qualquer forma de violência baseada no gênero. Apelamos ao governo para que tome medidas imediatas para reforçar as instituições do Estado de Direito e aumentar o acesso dos sobreviventes aos serviços. O governo de transição deve aproveitar esta oportunidade para dar ao povo do Sudão do Sul um futuro de esperança, disse o embaixador Wood. O povo do Sudão do Sul merece viver sem violência, sentir-se seguro e contribuir para a melhoria do seu país. Este foi o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.